Alô, pessoal, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Baster.com. Eu sou o Thiago e vamos começando a nossa live de quinta-feira. Nossa live periódica aqui de quinta-feira. É sempre ou eu ou o Giovanni. Ou Giovanni não, o Oya ou o Fernando. O Giovanni ainda não quer fazer live por enquanto. Vamos então, pessoal, finalizar, fazer o nosso terceiro vídeo de bate-papo sobre os balanços, sobre os quadros, né? Já fizemos dois vídeos de bate-pronto aqui, olhando aqui algumas, principalmente algumas empresas das viáveis aqui para estudo. É mais um bate-papo. Eu gosto sempre de falar que isso aqui não é análise, que isso aqui não é nada de opinião. Opinião, o que eu falo, opinião para comprar, para vender, empresa boa, empresa ruim, não é nada disso, né? Isso é sempre importante deixarmos claro que aqui na Baster.com não tem indicação do que fazer. Tem sempre tudo que nós fazemos aqui são estudos. Né, estudos baseados nos balanços, baseados nos números, e nada de indicação de compra e venda, não é carteira de ninguém, nada disso, tá? Tudo são só mais leitura dos números. Então vamos lá, acho que já até finalizou os balanços. Deixa eu pegar, em vez de pegar, vamos pegar as. Deixa eu pegar aqui as viáveis, que fica mais fácil. Eu vou clicando nas que eu já olhei, as que eu não olhei e tudo mais. Vamos lá, então. Eu acho que isso aqui já olhei, amo todas. Fleury, eu acho que ainda não olhamos. Então, Fleury, né? IPO há 15 anos, bem tranquila. Tudo. Vamos ver por que que ela ainda tá, que ela não está super paz. Ela ainda está paz. Porque, por causa das questões da dívida, ela deve ter alguma. Vamos dar uma olhada aqui. Porque ela já tem IPO faz bastante tempo e tudo mais, né? Deve ter algum ano aqui. Que estranho. Tem alguma coisa aqui, ó, porque não tem, a dívida tá tudo certinho, tudo dentro. Vou dar uma olhada nisso aqui. Por que que a Fleury tá com isso de dívida? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, tá. Tá entre 2 a 3. Então tá certo, desculpa. É o sistema que tá certo. Tá entre 2 a 3, né, nos últimos 5 anos. Então tá certinho. Ela só tá aqui, ó, nos últimos 5 anos. Então, entre 2, mas tudo bem, tá tranquilo, tá? Ela só não é super paz ainda, mas ela é bem paz, a Fleury, né? Então, pô, outro resultado muito bom. Pô, ela aqui aumentou, ganhou mercado, que cresceu quase 45%, né? Isso é muito bom. Não é fácil nem crescer aí acima da inflação. Agora imagine crescer isso no ano. Então cresceu excelente, operacional crescendo junto e o lucro também. Isso que é bacana. Se vocês quiserem olhar aqui, mostra também com mais detalhes. Olha que interessante, ó, quanto que a receita cresceu, e você vê que o lucro e a que operacional e o lucro, né, que é a consequência final de tudo, que o lucro cresceu bem junto com até acima do operacional. Então uma baita empresa, baita, mais um resultado muito bom. Com endividamento equilibrado, né, ela sempre teve um pouco aqui de dívida, mas todos os anos sempre equilibrado, sabe? Muito, muito tranquilo, então gerando bastante caixa, pô, 100% dos anos com lucro, então não tem nem muito o que olhar, mas é um resultado bem forte, bem tranquilo da Fleury, que é do grupo que ela é gerida pelo Bradesco Saúde. Gerida, sim, ele não é o majoritário controlador, mas é o que tem mais ações, né? Então, é o que tem mais. Assim como a Odontoprev, que nós, acho que com a certeza que eu falei a semana passada, que também é do grupo Bradesco Saúde, a Fleury também tem como principal majoritário o Bradesco Saúde, que é o maior, se eu não me engano, o Bradesco Saúde é o maior conglomerado de seguros da América Latina. Então, excelente. A Ambev já vi, a Odontoprev já vi. Puta, VEG não tem nem, acho que eu passei rápido também, não tem nem o que olhar, mas o resultado é excelente, né? Não é à toa que ela consegue ser ainda melhor, conseguiu melhorar ainda mais, né? O que é melhorar ainda mais? Ela cresceu 9%, porém o lucro cresceu 40% e o operacional 26% aqui. Então, conseguiu melhorar ainda mais, né? É aquela empresa que de bater o olho, análise de 10 segundos. Excepcional a VEG. Só bater palma para a gestão que trabalha muito bem, né? Excelente. E a Raia também, o mesmo raciocínio, tudo análises tranquilas e rápidas, conseguiu crescer ainda mais, ela sempre abre crescendo, né? O pessoal fala, ah, não para de crescer, abrir loja até quando vai isso? Não se sabe, ela cresceu aqui mais 17%, né? Lucrou aqui operacional quase mais de 12% também, lucro cresceu mais de 7%, continua crescendo sem com alavancagem bem tranquila. O que que significa isso? Ela não se A dívida está controlada. Alavancagem, pessoal, é muito ligado quando o pessoal fala que está muito alavancada, está com uma dívida muito grande, está investindo demais, tomando muito capital. Então, empresas que buscam crescimento costumam se alavancar, mas no caso da Droga Raia, ela cresce sem se alavancar quase nada, né? Sem se endividar quase nada. Então, tem no quadro completo aqui o SSS dela, né? O SSS é o famoso termo americano same store sales, né? Que é o você desconsidera a você pega a mesma base de cálculo de lojas do ano passado. Então, por exemplo, aqui com as mesmas lojas que tinha em 2022, como foi o crescimento das vendas? Ele computa, ele faz o cálculo de quanto que as vendas cresceram só com a base de cálculo de lojas até 2022. Ele desconsidera as lojas abertas em 2023. Por que isso? Né, esse indicador que tem até em outras áreas, né, em outras empresas de varejo e tudo mais. Porque ele vê se o crescimento da operação não está sendo só por causa das novas lojas, né? Aqui ele pega, pô, e as antigas, como está? Então é isso que esse indicador mostra. Pô, sem as lojas que foram abertas em 2023, ela cresceu mais de 12%, né? Então, você vê que ele tem esse histórico dela é sempre positivo. O que que significa? Significa que a operação como um todo caminha bem. Não é por causa das novas aberturas. Então, outra análise muito tranquila. Engie também. Hoje, essas aqui estão. Fala inteligentíssimo, boa noite. Fala. Eutim, como que você consegue fazer perguntas ao vivo na live do Baster? Aqui, Eutim, é só você vir aqui na live e mandar sua pergunta, aqui mesmo no chat, te marcando a caixinha azul. É exatamente igual o inteligentíssimo falou. A Engie, olha que interessante, né? Como ela é. Ela não teve crescimento de receita, né? Aqui nas empresas elétricas tem aquelas coisas das concessões, né? Então, às vezes, tem muito disso, da onde vem a receita, contratos e tudo mais. Então, ela não teve esse crescimento de receita nesse ano, porém, ela teve crescimento operacional e crescimento de lucro. Isso é muito interessante. Né, o que que significa aí? Significa um trabalho, um trabalho basicamente interno da empresa, ou seja, ela gerou mais lucros até com uma receita um pouquinho menor, né, ou ganhou dinheiro, ganhou mais dinheiro vendendo até um pouquinho menos. Então, vamos ver se foi por causa. Muitas vezes, às vezes tem resultado financeiro, mas não é tanto o caso, né? Baixou um pouco o resultado, as coisas financeiras, mas não é tanto o caso assim. Então, bem tranquilo, endividamento controladinho. Essas empresas de elétrica, né, elas têm uma, entre aspas, previsão mais fácil de recebimento, de receita, então elas conseguem trabalhar mais essa questão da alavancagem, mas nesse caso está bem tranquila. Bem tranquila, não, tá? Ela trabalha com uma certa alavancagem, né? Não é aquele caso, tipo assim, uma empresa que tem alavancagem zero e de repente vai para dois, né? Mas zero aqui não, ela está sempre a 2, 2,23, 2,52, 1,90, 2,11, né? Então ela sempre trabalha com certo endividamento, mas ela cresce com isso, né? Então ela gere muito bem e administra muito bem essas questões do endividamento, porque ainda está em níveis bem controlados. Por quê? Porque o operacional cresce, né? Porque a operação está crescendo e o lucro está crescendo. Então, outra muito tranquila, muito sempre, olha que curva de lucro bonita, de longo prazo. Que histórico bonito de longo prazo, né? Então, outra bem interessante. Ramuzinho do Grandene, eu já falei. Acho que é Ultraparo também, já falei. Itaúsa, falei. É Itaú, eu gosto de falar. Itaúsa é a mesma coisa que, quase praticamente a mesma coisa que Itaú, né? Ela tem lá um percentual da Duratex. Lojas Renner, acho que eu não falei. Então vamos falar. Vamos dar uma olhadinha. Lojas Renner é o varejo, né? Que tá sempre ali o pessoal desconfiando e tudo mais. Mas, ao que parece, ela vem trabalhando bem. Ao que os números mostram, ela vem trabalhando bem essa questão. Parece que crescendo. Porque a Renner, né, para quem não sabe, ela tem três operações principais, né? Ela tem a Lojas Renner, que é a maior, tem a Camicado também, que é outros tipos de produto, e tem uma outra que me fugiu o nome agora. Que também é roupas, mas é mais para o público jovem e tudo mais. Então, essas três operações, e também tem o canal online, que ela tem crescido bastante nisso. A receita praticamente se manteve igual, né? O operacional não foi tão bom, caiu aqui 20%, e o lucro também caiu 25%. Então, assim, ao menos mantendo a receita, poderia ter, não deixar cair tanto lucro assim, mas são coisas que fazem, tá naquela análise que faz parte, né? Faz parte de qualquer negócio. Esses são os pontos negativos. Como positivo, tá com dívida líquida negativa. Isso é ótimo, isso é positivo. O problema é quando acontece isso e tá endividada. Esse é o grande problema, que não é o caso da Renner, né? Ela tem ganhos com resultado financeiro, negócio de cartão de crédito lá delas, né? Então, olha lá, a dívida dela tá baixa, ela tem 2 bi de dívida, porém tem 3 em caixa. Então tá endividamento negativo. Então, assim, acho que nada demais, mais um ano normal dentro de um cenário de uma economia. Do cenário de Brasil, né? Esses altos e baixos. Deixa eu ver se aqui no comentário do Eduardo, se ele fala muito da questão do canal online. Ah, lá, ó. É a Youcom, né? Que é outra loja. Renner, Camicado, tal. Aqui ele mostra com detalhes. Eu queria ver se tem das vendas online. Deixa eu ver se eles mostram no release. Ah, acho que não tá aqui, né? É, eu acho que isso que o Eduardo colocou aqui, ó, trata-se de uma boa empresa que ainda, assim, não conseguiu se voltar ao que era antes da pandemia. Assim, não é que ela ficou ruim, não é um caso, por exemplo, que eu vou mostrar, que nós vamos ver daqui a pouco, de uma CVC da vida, né? Não é o lá. Que eu falo de uma CVC que apanhou, tá lá patinando em dívida, problema. Isso aqui é outra coisa, tá? Ela só, pô, pandemia sofreu, fechou tudo e agora ainda não tá o que era, né? Tá aquela coisa. Então, tá acelerando lá os processos de venda online, tudo lá. O canal online ganhou mais relevância do nível de. Ah, até que tá aumentando assim, 14, quase 15%, né? Sobre a receita total. Então, assim, é uma boa empresa, né? Uma boa empresa que está se diversificando aí no, no, nos canais e tudo mais. Mas, óbvio, o lucro, ó, que o Eduardo comentou, acho que a base do comentário dele foi esse, né? A pandemia foi 2020 e 2021. Então, esquece daqui para cima, vamos pôr aqui. Então, aqui, ó. Ela vendia 9 bi e meio e lucrava 1 bi, né? Então agora como que ela tá? Ela tá vendendo 13 bi e meio e tá lucrando mesmo 1 bi. Então é isso que eu acho que é o raciocínio dele, né? Ela, pô, cresceu lucrando aqui, vendeu 30% a mais e tá com o mesmo lucro. Então vamos aguardar os próximos capítulos, aí, os próximos anos, para ver se esse lucro também volta a decolar aqui, né? E aqui, isso é um ponto muito positivo, tá sem dívidas e tudo mais, então não tem aquele peso, né? Como eu comentei da CVC, eu acho que vale, olha lá, vale, apertei errado, depois eu volto. Ah, até tal tá o comentário do Thiago aqui, é mais ou menos isso aí, ó. Apenas ainda cambaleando após o forte golpe que levou da pandemia. Por enquanto, nada, porque por enquanto, vamos fazer uma análise aqui, igualzinho fizemos da Fleury. Não dá nem para voltar tanto, porque ela só tem a partir de 2010. Mas olhem de 2018 para cá. A partir de 2019 ela já começou a patinar um pouco. Mas você vê, era uma empresa que até aqui chegou a pandemia, ela tomou porque, pô, essa aqui apanhou de verdade, né? Acho que todo mundo apanhou na pandemia, mas essa apanhou firme. É, porque não é a questão de. Tem uma. Não é só que fechou, teve que, sei lá, devolver dinheiro, não sei o quê. Então, esse foi um segmento, um setor que parou mesmo de vez e não tinha para onde correr. Em algumas, o setor de varejo, como eu falei, acho que na live passada, algumas empresas, a Arezzo, a Vulcabras, né, tal, fechou, mas eles conseguiram aí aumentar a venda canal online, investir canal online e tal, conseguiram uma saída. Essa aqui, meu, que vai fazer, né? Então levou um golpe forte aqui 2020, 2021. Até voltou a ter receita. Porém, não está conseguindo, olha. Porém, não está conseguindo gerar lucro, né? Aqui em 2021, 21 ficou operacional negativo. Então, por enquanto, é aquele negócio. Se é sócio, fica, espera, vê o que dá, e quem não é, fica de fora, né? Porque tá complicado. Tá complicado, ela não está conseguindo ter lucro. Então aqui é um caso diferente. É um caso. Não tem comparação uma com a outra, né? Vou voltar aqui. Viáveis para estudo. E vamos seguindo. Deixa eu ver se tem alguém comentando. Falar de Alcorra. Imagina, obrigado você. Falei já do Carrefour, falei do Banco do Brasil, falei da B3. deixa eu ver aqui, tem algumas, vamos ver a Camil. Faz tempo que eu não olho essa empresa aqui. Ela é recente, a Camil, se eu não me engano. Ela é recente, IPO até só de 7 anos, né? Então, lembra, pessoal, só comentando de novo, isso aqui não é eu usuário. Então, às vezes o pessoal fala, ah, o Thiago clicou, não clicou aqui ainda, tá? Não sou eu aqui. Aqui é um usuário só de fazer chat. Ó, tá aqui, ó, chama Thiago Teste, se eu não me engano. É só de fazer chat, então isso aqui não é carteira minha, não é nada meu, tá? Então a Camil, né, 7 anos de IPO, vamos dar uma olhada. Mais geral, ó, tem um free float de 27%, beleza. O que mais? Liquidez dela, acho que só tem a Enes, maravilha. Então vamos seguindo, ó. É, 7 anos, aí já dá para estudar, né? É, isso aqui não é legal. Eu particularmente não gosto, mas de coisa fora do controle assim, vamos esperar, porque abriu capital aqui em 7 anos, estava aparecendo, tranquila, né? Pô, cresceu bastante aqui em 5 anos, 2015 a 2020, aqui quase dobrou, continuou crescendo. Operacional dobrou também, ó, de 400 para 800, lucro aumentou bem mais, foi quase quadruplicou. Aí pega 2022, 2023, cai lucro e começa a brincar de dívida. Isso não é legal, né? Porque não é um segmento que a pandemia apanhou, todo mundo apanhou, mas esse não é um segmento que apanhou tão forte assim, né? Então, deixa eu até ver o quadro completo. Isso não é legal, brincar de dívida desse jeito assim, duplicar a dívida e não vir operacional. Pode ser que ela esteja, não sei, pode ser que ela esteja, vamos ver se alguém se tem alguma coisa aqui embaixo. Pode ser que ela esteja fazendo investimento alto, investindo. Aí é outra coisa, precisa ver certinho o que está acontecendo. Mas aqui, até a aquisição da Mabel em 2022. Então, beleza, pode ser que ela esteja fazendo aquisições, né, para colher frutos daqui para frente. Então, aí é outro departamento, né? O cara que é sócio, o cara que está de olho. Deixa eu voltar no quadro 5, que é mais fácil ver. O cara que é sócio, o cara que está de olho. Mas assim, ela fez aquisição em 2002, então às vezes ela está investindo, está tendo receita. Né, tem uma programação de reduzir a dívida. Quem acompanhou muito, por exemplo, a M. Dias fez isso, a TOTVS fez isso, ela passou uns anos aí crescendo, mas ainda não dando lucro. Então, assim, pô, às vezes você é sócio, está acompanhando isso, vamos ver como é que vai ser essas aquisições, se os resultados vão vir. Olha, a curva de lucro dela está certinha, a cotação através dos lucros. Então, é um caso para estudar e acompanhar, ver se esses resultados vão. Ainda não foi atualizado, né? Acho que ainda não soltou ainda. Falta, vou dar uma olhada se soltou. Então, é isso aí. Carrefour, falei. Seguir, falei. Você falei. Cosan. Cosan é sempre comentada, né, acusando de grande, maior produtora de etanol do país, tal, também está com o quadro simples, ainda não está atualizado, mas não está atualizado ainda, mas vamos. É muito grande, né? 40 vende, o crescimento aqui em 5 anos é forte, é bem forte, né? Multiplicou por 3 aqui em 5 anos o crescimento. O operacional também cresceu, multiplicou por 3. Faltou entregar, está faltando entregar lucro, na minha opinião, porque pô, não é um crescimento pequeno, é um crescimento fortíssimo, né? Multiplicar por 3. O operacional cresceu, está devendo lucro, porque o lucro cresceu bem pouco. Então, é isso que o sócio tem que acompanhar, porque a dívida está alta. A dívida está bem alta. Ah, tá 4 anos aqui acima. Que o ano passado chegou a 4 vezes, tá acima, tá crescendo, crescendo. Então, assim, até quando, né? Olha aí, a dívida bruta dela, a dívida líquida dela, legal, mas multiplicou por 4 também, por quase 5. Mesmo jeito que a receita multiplicou por 4 aqui, a dívida multiplicou por 4 e está devendo entregar lucro também, né? Então, esse endividamento alto está começando a pesar. O resultado financeiro dela não está legal, está bem negativo. Então, sei lá, está faltando entregar um pouco, está faltando equilibrar, né? A curva de lucro dela não está feia ainda. Ela é meio instável, não está feia, está crescendo bem. Mas, sei lá, não chama atenção, não deixa uma pulga atrás da orelha ainda para os sócios. Esse lucro parado com tanto crescimento de mercado, né? Com tanto crescimento de mercado, com tanto ganho operacional, porém o lucro não está vindo por causa disso aqui. A dívida está pesando, né, pessoal? O mercado de dívida não é legal. Então, sei lá. CPFL, Companhia Paulista. De força e luz. CPFL também é uma elétrica. Deixa eu ver se ela. Deixa eu ver a liquidez dela, como é que tá. Não, é essa aqui que tinha. Não, eu tô confundindo com Eletropaulo, desculpa. Então ela tem um free float, ela só tem ONs, beleza. Por mais que ela tenha um free float baixo, baixo entre aspas, é de 17%, ela tem uma liquidez alta, então o sócio não tem problema não tem problema de liquidez, tá? O problema do free float baixo é quando tem negócios baixo, liquidez baixa. Aí fica problemático com liquidez baixa. Então ela só tem um free float baixo, né? Ela tem dois grandes, tem um majoritário controlador aqui, né, que é, se eu não me engano, se alguém souber me fala isso, confirma, mas eu acho que isso aqui é um grupo da China, esse Start Grid aqui, eu acho que é um grupo da China, então, ou seja, ela tem como majoritário controlador esse grupo aqui, State Grid Brasil, que eu acho que é chinês, State Grid Brasil Power Participações, esse aqui que é um grupo brasileiro, né, também que é os dois. Esse é o cara que tem 64, 63%, ele é o controlador da empresa. Tenho quase certeza que é de capital de fora. Eu acho que é chinês, se eu não me engano. Mas até agora, olha aí. Pô, nos últimos 5 anos, bem interessante. Melhorou, deu uma mudada muito boa aqui na empresa. Porque até 2018, ela era, olha aqui, até 2018 ela era bem mais ou menos, né? Andando de lado, sem pô, bem mais ou menos aqui de longo prazo dela, pegar aqui bem nada, né? É. Por que isso? Porque em 2007, vamos ver aqui se tem algum aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. 2006, ó. Ela vendia 8 bilhões e lucrava 1,4 bi. Aí, 10 anos depois, aqui em 2017, ela vendia, né? Ela tinha receita de 27 e lucrava os mesmos praticamente, ou seja, dobrou a operação. 10 anos depois, teve um acréscimo de 20 bi na receita e, porém, no lucro não teve nada. Então, isso não era legal, né? Não é à toa que a empresa andava de lado, só crescia, crescia, mas não trazia. Não era bom para o acionista, né? Não era uma empresa interessante para ser sócio. Aí nos últimos anos, aí nos últimos 5, 6 anos, vem melhorando, né? Acabou, reduziu dívida. Dívida é complicado, pessoal. Tem que tomar cuidado com isso, porque dívida acaba. Dívida, todo mundo sabe como é que é, né? É a mesma coisa, mesmo raciocínio. Cara, como pessoa, quando a empresa, quando fica gastando muito com, tudo bem, você quer ter quer investir em crescimento, tal, tomar dinheiro, ser tomador de capital para crescer, tudo bem, mas tem que dar resultado, né? E também não adianta aquele ver aquele negócio que às vezes o Baster sempre fala, ah, mas o EBITDA tá crescendo, né? Thiago, você está olhando, você olhou a receita, o EBITDA dobrou, é, talvez não, e daí? O EBITDA dobrou, mas não deu lucro. Tá vendo como o lucro é sempre a consequência de tudo? Não adianta nada crescer EBITDA e não crescer lucro. Não dá resultado, porque pode ser que o ganho operacional aqui está sendo para pagar juros, porque o EBITDA é antes do resultado financeiro, né? Então tem que tomar cuidado com esse negócio, tem que sempre olhar lucro e tal. Mas nos últimos aqui, pelo menos, ó, deu uma subida, voltou, aumentou a margem, zerou a dívida, passou a gastar menos, acho que com juros e tudo mais, e melhorou. Não há dúvida que melhorou, sim, nos últimos anos, né? Mas dá para acompanhar isso, tá vendo como é lucro, pessoal? Só às vezes pega no, fala do Baster, ah, o Baster pega no pé lá do. No, eu digo nas lives lá, ah, mas o Baster fala só lucro. É lógico que é lucro, é a consequência final, é o que traz resultado para a empresa. É o que faz dinheiro. Vamos seguindo. A Duratex para quem tem Itaúsa, também tem uma partezinha de Duratex. Se não me engano, é 10% da Itaúsa Duratex, né? Duratex é aquela empresa mais ligada à construção, né? Que vende produtos da construção, então ela sofre muito, né? É a Deca Duratex, para quem não conhece, que vende tanto pisos, laminados, louças, metais, lá, não sei o quê. Então ela é ligada à construção. E construção, vocês sabem que é completamente anda junto com o crescimento da economia, né, pessoal? Então, quando o país não vai bem, quando o país não cresce, o setor de construção apanha, né? Ela não é uma construtora, mas ela é consequência das construções. Ela não é uma construtora, ela não tem aquele risco de. Ela não tem aquele risco de construtora, de trabalhar alavancada e tudo mais. Não, ela é uma indústria. Ela é um segmento industrial. Porém, ela vende para obras, né? Ela vende para quem está construindo, para quem está reformando e tudo mais. Então, ela depende, ela é muito sensível a esse cenário econômico. Mas, dentro desse, você vê como ela perdeu um pouco aqui em 2023, né? É uma empresa ok. Não é aquela empresa espetacular, né? Muito boa, tal, mas também não é uma empresa ruim. Tá? É uma empresa ok. Por quê? Porque ela tem um histórico, ela é até paz, né? Ela é até super paz. Por que que ela é super paz? Porque ela tem um IPO muito longo, né? Ela tem lucros. 97% dos anos com lucros, ou seja, o último prejuízo aqui foi em 2006, ou seja, mais de 15 anos de lucro consecutivo. Ela tem endividamento tudo equilibradinho aqui, ó. Bem tranquilo aqui, ó. A última vez que passou de 3 foi aqui em 2008. Então é uma empresa ok, tá? Empresa ok para o pessoal estudar. Ah, essa aqui é nova, essa aqui é enrolada, essa aqui é Equatorial, outra gigantesca, né, do segmento de energia, né? Essa é outra que busca, que busca, essa é outra que é o que eu falei, ela busca bastante crescimento. Por quê? Olha o endividamento dela, como aumentou aqui em 2 anos, ó. Olha. Olhem aqui ainda em um longo prazo, né? Endividamento dela aqui em 10 anos, ó, o tanto que cresceu, né? Mas é uma empresa que soube fazer esse investimento, ela soube buscar esse crescimento. Ah, o endividamento cresceu, mas a receita dela multiplicou por 10. E o lucro dela também cresceu, não multiplicou por 10, mas vem crescendo. O operacional dela, o ganho de mercado dela cresceu, o operacional dela cresceu junto, e o lucro, ela não cresceu igualzinho, mas vem crescendo. porque a margem aqui, principalmente nos 2 anos, baixou. Se fosse aqui a mesma margem, estaria crescendo igual. Então, você vê como a curva ela é agressiva. É uma empresa bem, né, do setor elétrico, que nós falamos também, no mesmo caso da Engie e tal, da CPFL, mas ela tem aqueles negócios de contratos e tudo mais, de ganho de contratos, né? Que consegue, entre aspas, sempre entre aspas, prever um pouco da receita e tal. Então, às vezes, ela pode se alavancar um pouco mais, pode tudo mais. Então, está trabalhando nisso, está trabalhando nesse crescimento maior, vem crescendo e os lucros também vêm crescendo. Não sei se nos próximos anos pode voltar aos patamares aqui, as margens que eram anteriormente, daí vai aumentar muito mais, né? E esses 2 anos aqui, você vê, o ano passado saiu bem fora do controle, mas esse ano está voltando, né? É legal baixar, ela sempre fica abaixo de 3. Mas ela está sendo uma empresa bem agressiva em busca de crescimento. E vem trazendo retorno significativo aqui para os sócios. As sócios de 5 anos aqui vem trazendo um bom retorno. Então, gigante, né? Seguindo, Fras-Li do segmento de autopeças. Deixa eu ver se o pessoal está falando alguma coisa aqui. Não, todo mundo quieto. A Fras-Li Autopeças, ela é uma empresa daquele grupo lá, da outra, da Randon, aqui, ó, Rapid, da Randon Participações, ó. Então, a Randon, ela é majoritário controlador, tá? Então, ela sempre, quando tem essas empresas que têm um majoritário, nem que não seja controlador, né? Vai lá, dá uma olhada na Randon, vê como é que é a empresa também, porque ele é o majoritário controlador, então não custa lá dar uma olhada nela. É uma coisa que eu falei das outras. Pô, empresa que é gerida por grandes bancos lá, maravilha. Pô, empresa que é gerida. Então vai lá, dá uma olhada por como está o controlador. Por mais que sejam administrações geralmente diferentes, né? Não custa ir lá dar uma olhadinha. Mas ela é bem redondinha, essa empresa. Bem ok. Vem crescer, porque ela vem crescendo de uma maneira. Não é um segmento fácil, né? Indústria de autopeça, assim como a construção, né, pessoal? Isso aí todo mundo só gosta de falar assim, porque eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo entende isso, né? Assim como o segmento de construção, o segmento automotivo aqui no Brasil e até em diversos países no mundo, ele é bem, como diria, sensível, né? Ele é bem, sente muito quando falta, quando o país sofre, quando a economia patina, quando tem algum tipo de sei lá, algum efeito negativo. Então, são 2 setores que sofrem bastante. Mas ela está bem tranquila. Por quê? Porque ela está equilibrada, ela não tem dívidas, né? Até aqui em 2020, aqui pandemia, eu gosto sempre, como eu já falei aqui muitas vezes, nós temos que tomar muito cuidado com análises baseadas nesses 2 anos, 2021 e 2020, porque foram anos atípicos, né, para todo mundo. Então, esses 2 anos ferraram com os números de muitas empresas. Então, às vezes, as boas empresas, as boas gestões passaram e voltaram ao normal. Então, você vê que ela é muito bem gerida, né? Os números estão falando isso, ó. Vem crescendo de uma maneira conservadora. E, pô, 2023 teve um resultado muito bom. Cresceu 10%, mas em termos de operação e lucro, o lucro dobrou. Precisa ver se não tem não recorrente, alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pôr no completo, só para ver se tem. Porque quando dobra lucro assim, precisa ver se tem. Não, mas não teve, não. Pessoal, não teve, não, não teve, não. Foi lucro mesmo. Essa vez teve, mas ao que parece, não foi o caso. Então, ela dobrou o lucro. Isso é muito bom. Operacional aumentar 50% e o lucro que aumentar 90%. Zero dívidas, bem redondinha, equilibradinha. Olha aí o resultado excepcional para o sócio nos últimos. Assim, nem nos últimos 3 anos, não. Nos últimos 5 anos, o resultado muito bom para o sócio. Então, baita. Ainda mais, eu gosto de falar, ainda mais quando empresas em segmentos difíceis, né? Empresas em segmentos sensíveis, quando tem bons resultados, é sempre legal a gente ver. Né? É sempre legal vermos esses dados. Vamos dar uma olhada na Randon, já que eu falei. Randon já é um pouco diferente, né? Você vê os números delas, porque a Randon é também, ela é uma indústria. Eu não sei se é se ou, posso estar falando besteira, mas a Fras-le, eu não sei se é o mesmo, ou as duas são autopeças, mas eu não sei se os produtos delas são parecidos, tá? Então, essa é a questão. Pode ser que as duas sejam autopeças, mas produtos diferentes. Só que, se eu não me engano, a Randon tem PN. Isso não é legal. Vamos dar uma olhada aqui. Se eu não me engano, ela tem PN. É, tá vendo? Isso é ruim. Então, a Randon, lógico, sempre é muito de cada um. Tá? No meu ponto, no nosso, na nossa questão da Baster.com, você ser sócio aqui, onde está a liquidez é na PN. E PN, empresa, sei lá, eu não gosto. Sabe, fica um peso ali. Não acho legal ter PN. Ah, mas, olhando só os números, vamos lá. Ela também cresceu nos últimos 5 anos aqui, também em 10 anos cresceu bastante, né? Cresceu aqui 5 anos, operacional multiplicou por 3, caiu bem a margem. Você vê, a Fras-le já não, a Fras-le melhorou 2023, essa aqui não. Isso aqui basicamente teve o mesmo resultado do Randon, teve o mesmo resultado do 2022, né? Não tem endividamento problemático, está sob controle. É, mas na outra é uma empresa legal. Legal, tal, tudo mais. Essa aqui, principalmente, essas questões de TPN e tal, e sei lá, falta. Tem prejuízo. O prejuízo recente dela foi aqui 2016, 2015. Então não é tão recente assim, né? Mas você vê como é que é, ó. Olha o que é dívida. Foi só aqui, foi só descontrolar a dívida que deu prejuízo, né? Aí voltou, controlou, tudo bem, mas não chama atenção, sei lá, né? Não sei o que vocês pensam. Para mim, não chama tanta atenção. A Fras-le até chamar mais. Já que nós vimos Renner, vamos ver Guararapes. Guararapes, para quem não sabe, é a Riachuelo, né? Você vê que é o pessoal falar, é segmento, segmento, é ruim, mas não é bem assim. Porque ó, você vê a Renner, não sei como não tem comparação com essa aqui. Essa aqui não tem comparação com a Renner. Você vê, ela deu prejuízo, sabe? Teve a pandemia e anteriormente também não era lá essas coisas. Não, a Renner é bem melhor. Então não é porque o segmento é ruim. E assim, até retiro o que eu disse. Não é que segmento ruim. Pessoas às vezes taxam segmento. Ah, o segmento de varejo é ruim. Segmento de não sei o que é ruim. Segmento de não sei o que é ruim. É, mas gestão é gestão. Sabe? Então, assim, aqui você vê diferença de gestão. Você vê uma empresa aqui que, mesmo antes da pandemia, não era lá essas coisas. Era ok. Sabe? Ok, entre aspas também. Aqui, aí, sei lá, até de 2015 a 2019, aqui, o um resultado bem mais ou menos. Até lá para trás, ó, a curva de lucro dela era ok, não é nada mais muito. Aí virou uma bagunça aqui, virou montanha-russa aqui, né? De lá para cá. Então, você vê que não tem comparação com. Eu acho que nesse ponto a gestão da Renner, ela diversificou, né? Ela diversificou, mas acho que. Deixa eu ver, os mercados, né? Outra loja, foi comprou a Camicado, foi mais pro canal online. Essa aqui, ao que parece, tá meio parada. E prejuízo nunca é legal, né? Mas vai levando, né? Aquelas que vai levando, porque não sai do lugar. Hipermarcas é outra que cresceu bastante. Olha lá, né? Cresceu bastante nos últimos, principalmente 5 anos, né, pessoal? Ganhou bastante mercado, praticamente dobrou em 5 anos, dobrou receita, dobrou operacional e triplicou lucro. Então isso é muito bom, né? Aí vem aquele lance, mas ela está se endividando? Está se endividando, se endividou. Porém, deu resultado. Então, o sócio aqui, né, o acionista da empresa, ela deu resultado, trouxe retorno, o sócio é só acompanhar para ver se isso não sai do controle. E outra coisa, quando eu falo isso de dívida sair de controle, pessoal, é sempre importante lembrar, porque não tem nada a ver com sair vendendo empresa de... Já vejo perguntas, tem um pessoal que perguntou aqui. Não tem nada a ver com sair vendendo empresa porque às vezes dívida saiu do controle, hein, pessoal? Cuidado com isso porque às vezes 99% das vezes vai fazer besteira. Né? Vocês sabem aí a nossa opinião sobre essa questão de sair de empresas. É um negócio que muito complexo, que nós já praticamente deixamos de lado isso de sair de empresa. É melhor você diversificar o seu portfólio tal e não sair tal e tudo mais, porque em 99% das vezes você vai errar. Você vai achar que a empresa tá ruim, não sei o quê, já dei o exemplo da vários exemplos aqui, né? Ultrapar, Totus, né, que são exemplos recentes. Que empresa investe, sai um pouco de dívida do controle, mas a empresa, acho que eu falei da Ultrapar no chat passado. A empresa entra nos eixos, a dívida volta, paga e volta nos eixos. Então, putz, esse negócio de, a empresa está se endividando, vai ficar ruim, vai não sei o quê. Puta, cuidado com isso, cara. Isso aí, eu acho assim, você pode acompanhar para ver se não se perde de uma vez, não sei o quê, e você tá, pô, bota de quarentena lá, sabe? Mas esse negócio de sair vendendo, muito cuidado. Tá? Vocês sabem a nossa opinião em relação a isso. Mas teve um ano muito bom, mais ou mais um ano muito bom, ó, igual 2022, foi muito bom aqui e vem se mantendo. Quer ver uma? Cadê? Ah, não tá aqui. Deixa eu ver umas perguntas, então. Eu acho que as principais aí do pessoal, já acabei falando. Ah, falei da Petrobras. Petrobras é o de sempre. É isso mesmo. Não muda muito as análises que nós falamos sempre da Petrobras. Petrobras é gigante, é uma empresa que vende, chegou a faturar 640 bilhões. Todo mundo sabe do tamanho da Petrobras, todo mundo sabe do potencial da Petrobras, todo mundo sabe do que a Petrobras pode gerar de retorno de lucro, mas também todo mundo sabe que desde 1950. Né, aqui, 1953, que é o ano de fundação da Petrobras, quem manda na Petrobras é esse cara aqui, a União Federal. Então, A Petrobras, ela é gerida pelo governo. Isso, cada um faz a sua análise. Eu não vou dar opinião de nada aqui. Quando o pessoal fala, às vezes, ah, Petrobras teve intervenção do governo. Não foi intervenção, porque o governo é majoritário controlador dela. Ah, mas isso não é. Tem algumas intervenções que não é legal, que não é baseado em política, não é baseado em econômico, tá legal. Só que o dono dela é o governo, e o governo tem intervenção política. Então, assim, aí é outro departamento, é outra análise que você tem que fazer. Você aceita ser sócio de empresas, mesmo nesse caso aqui, que é gigante, só que ela tem uma gestão federal? Aí você faz sua análise. Não é aqui, ele é majoritário controlador, cara. Então ele vai ter intervenção política sempre, como sempre teve. Então, não, às vezes não adianta o pessoal achar ruim, porque é a característica dela. É gigante, tem potencial, bem gerido, mas também tem o cara, é aquele negócio, quando você leva o pacote, você leva o pacote inteiro. Você leva as coisas boas e as coisas ruins. Quando você fica sócio dessa empresa, você tem que levar as coisas ruins também. Não dá para levar só as coisas boas, né? Então ela teve aqui, aqui até, pô, aqui, nossa, quem lembra aqui, 2014, 2015, a dívida dela chegou num ponto gigantesco, sabe? É monstruosa, dívida de 400 bilhões, quase. Aqui, dívida líquida, hein? Vamos ver a dívida bruta. Aqui, ó. Aqui, ó. Quase 500 bilhões de dívida bruta, pessoal. Então, de dívida líquida, 490 bilhões, né? Mas você vê como é que é. Aí, pegou aqui. Pegou um período aqui, né? Daqui para frente, ó. Você vê, como ela é gigante, como tem uma receita monstruosa, tal, às vezes faz uns ajustes ali e começa a dar lucro. Ano passado, aqui 2022, deu um baita lucro, tal. Aí, ano passado não, ano retrasado, né? Putz, nós estamos em 24 já. Aí 2023 foi mais fraco mesmo, caiu a receita, caiu operacional e também caiu o lucro. Ao menos isso aqui não está fora do controle, né, de novo, igual como foi aqui. Mas aquilo lá, a análise é sempre essa, né? O sócio tem que aceitar tudo isso. Deixa eu ver a pergunta do pessoal. O Joe Conrad, eu estou vendo em outra tela, tá, pessoal? Então não está aparecendo para vocês. Tiago, pode mostrar um pouco das diferenças das elétricas? Como ver a diferença transmissão? Cara, eu não sou a melhor pessoa para falar isso para você, tá? Eu particularmente não ligo para isso. Por quê? Independente se é transmissora, se é geradora, se é distribuidora, independente do que você acha que às vezes é melhor, isso aí é principalmente às vezes quem é da área, quem conhece um pouco mais da área, sabe, às vezes, ah, pô, gerar é mais melhor. Distribuir é uma coisa, tal, que tem negócio de contrato e tudo mais, isso aí. É a opinião pessoal de cada um. Mas independente da área que ela for, ela tem que ser competente. Então, eu prefiro fazer uma análise baseada sempre nos números, sempre nos balanços e principalmente no histórico. Porque quando você pega histórico, você pega períodos diferentes da economia, períodos diferentes do setor, da microeconomia do setor. Você pega períodos diferentes de cenário do país. Então, quando você pega histórico, principalmente nessas empresas de contrato, empresas que tem uma, de novo, falei acho que três vezes hoje, entre aspas, essa receita programa previsto e tal, você pega um histórico, você vê como que a gestão trabalha nesse cenário dela. Então, assim, Eu sei lá, eu prefiro manter a carteira diversificada sempre em empresas de valor baseadas nos seus números, e principalmente elétricas, cara. No Brasil, você acaba não tendo um leque, sabe, muito grande. Quantas empresas boas de cada segmento se tem no Brasil? Infelizmente, a nossa bolsa ainda é pequena. Se você vai falar isso nos Estados Unidos, é uma coisa. Você vai, pô, eu quero pegar vamos separar aqui as empresas elétricas, transmissora, geradora, distribuidora, ou as que fazem tudo. Pô, aí você acha um monte. Agora, aqui no Brasil, se você vai pegar elétricas boas, vamos ver, quer ver? Vamos ver nas viáveis aqui, o que que tem de elétrica viáveis, tá? Que as empresas viáveis para estudo. Né? Viáveis, lembrando sempre, o que que são empresas viáveis? Né? Elas têm que estar entre as 600 primeiras do rating, ou estar, porque o rating é voltado pessoal, ter ao menos 5 anos de IPO. Vamos contar aqui o que que é elétrica viável, ó. Você tem andando aqui uma, duas, três. Ó, viável, você vai ter quatro empresas viáveis. Vamos ver quantas empresas PAS têm elétricas. Cadê? Ué? Aqui, vamos ver Super Paz e Paz. Super Paz. Uma. Uma Super Paz. Vamos ver Paz. De novo. Uma. Duas. Três. Passando alguma? Três. Não. Três. Então, assim, vamos somar. Você tem, sei lá, cinco empresas elétricas. Vamos ser mais arriscados. Você tem, sei lá, cinco empresas, quatro, cinco empresas elétricas boas no país. Boas não, vai. Desculpa, falei errado. Quatro empresas viáveis para estudo no país. Entendeu? Então, assim, aí, cara, não interessa se ela é geradora, se ela é distribuidora, se ela é não sei o quê. Vai pelo que dá para ser sócio. Se você tem quatro empresas elétricas viáveis para estudo no país, não estou falando que as quatro são boas para ser sócio, não, tá, pessoal? Estou falando que é viáveis para estudo. Cara. Por que que você vai ver dentro do segmento dela o que é bom? Olha, vê dessas quatro viáveis, se você for mais agressivo, cinco, sei lá, vê duas que você acha boa, as duas que tem melhor número. Então, assim, no Brasil é complicado você tentar filtrar demais e acabar ficando sócio de coisa ruim. Entendeu? Esse é o grande problema. Às vezes o cara é mais ou menos o mesmo raciocínio do lance de setor. Pessoal, pô, diz que setor que eu diversifico? Cara, o setor é uma coisa consequente e secundária, porque não dá para diversificar tanto setor assim. E segundo, o que importa é sempre a empresa. De nada adianta você ter uma empresa de um setor bom, porém a empresa é ruim. Entendeu? De nada adianta. Então, é muito melhor você ter duas empresas boas dentro do mesmo setor do que ter uma boa e uma ruim dentro do setor bom. Quer ver? Por exemplo, todo mundo sabe que o Brasil é o principal setor, se não é o principal do PIB brasileiro, é o agronegócio. Quantas empresas de agronegócio tem aqui, no viável? Agora tem SLC só, agora está tendo aí. Né, tem umas novas que entraram, mas é tudo a IPO recente, né? Tem a boa lá, que é a soja, tem a 300, tem a Vitis, mas é tudo a IPO recente que não dá para analisar. A viável aqui, o que que tem do agro aqui? Tem a SLC só. A Brasil Agro aqui, que também dá, é estudável, né? Mas aqui, você vê, então um setor mais forte da economia do Brasil tem aqui nas viáveis para isso tem duas empresas. Entendeu? Entendeu como é esse lance de setor é mais fácil você esquecer? Diversifica as suas empresas em empresas boas, sei lá, DAC na bolsa. Por mais que a nossa bolsa ainda seja pequena, sei lá, dá para ter pelo menos 20 empresas boas. Dá para você pensar em, ah, vou começar, vou pelo menos 20, aí vou sempre diversificando em valor. Que naturalmente você vai ter uma carteira diversificada em diversos setores e, de novo, o principal é a qualidade da empresa. Perfeito? O inteligentíssimo falou da Randon. Aqui, Randon é carrocerias, reboques e vagões, né? Então é mais ligado a caminhões. Legal, obrigado aí pela informação. Fras-le é mais peças menores, pastilhas, sapata. Ah, legal, inteligentíssimo. E a Fras-le é também só caminhão ou só por curiosidade mesmo? Também fornece para veículos, porque daí é um leque ainda maior, né? Então a Randon. A Randon eu já sabia que era bem focada mais em veículos grandes, né? Mas então é por isso que a Fras-le, ela. Por isso que ela tem uma diversificação maior. Ah, legal, automóveis também. Então, quando tem automóveis, melhora bastante, né? É o caso da Leve, da Mahle, né? A Leve é. Cadê a Leve? A Leve sempre foi redondinha, né? Por mais que ela é outra do setor industrial automotivo, que não é um setor, que é um setor sensível, mas tem um baita histórico interessante, né? Por mais que ela não tenha um crescimento, não, até exagerei, né? Não é um baita histórico interessante, por mais que ela tenha um histórico equilibrado e, vamos falar, conservador dentro de um setor que não é fácil. Então, isso é um ponto positivo, às vezes, para a gestão, porque quando você tem setor que não é fácil, setor sensível, as empresas mais conservadoras, o que que significa isso? As empresas que não estão alavancadas, né, que procuram trabalhar sem dívida e tal, elas passam, conseguem administrar mais o negócio em períodos complicados. Então, aqui que você vê o histórico de longo prazo dela, para o sócio, é muito bom da Mahle. Então, é uma empresa que sempre foi ok, sempre foi redondinha. Olha lá, bem ligada à autopeça, ó, endividado, ó, sempre sem dívida, né? Sempre equilibrada. Só teve aqui um em 2008, né? Que foi bem complicado para todo mundo. Mas, ó, né? Bem gerida pelos alemães lá, pelos alemães, né? Ela tem lá o capital, a Mahle é. Tem o capital externo. Então, é um exemplo aqui de uma outra autopeça com números bem interessantes, né? Mais um ano aqui, crescimento de lucro e tudo mais, né? Beleza, então, pessoal. Já falei por mais de uma hora aqui, né? Pô, muito obrigado, estamos com bastante gente nos ouvindo, né? Não só os assinantes, mas quem está nos ouvindo. Então, finalizamos hoje esse bate-papo nosso dos balanços anuais. Então, fiz três lives das principais viáveis aí, das empresas mais acompanhadas aqui, né? Pode ser que tenha passado alguma ou não, mas eu acho sempre legal, mas assim, o principal desse bate-papo, pessoal, não é a empresa, tá? Não é essa empresa ou aquela empresa e tudo mais. O principal desse bate-papo é sempre o foco nos estudos, na hora de olhar os números, na hora de interpretar números, na hora de não se deixar levar por questões emocionais, por questões de detalhes que não vale a pena. Na hora de você focar no que interessa, sabe? Então, eu acho que esse bate-papo é bem assim: você ir aprendendo, você ir acompanhando e interpretando os números e tudo mais, e não se deixar levar por detalhes que às vezes não, sabe? Não, tem que tomar muito cuidado com essas questões de olhar dados, principalmente olhar dados, às vezes, procurar pelo em ovo. Muito cuidado com isso, né? Procurar sempre focar no patrimônio como um todo, procurar sempre olhar a floresta, né? Lógico que é legal olhar as empresas, lógico que uma vez por ano olha lá os balanços anuais, mas sempre de uma forma não emocionada, né? Porque todo mundo sabe que soltou as pessoas, Master fala, mas faz engraçado, soltou o ser humano na bolsa, ele vai fazer besteira. Beleza, pessoal. Obrigado novamente pela audiência de todos. Um forte abraço, muita paz e muita saúde. Até a próxima.